Coordenadores, o grupo parlamentar do PSD não está presente, mas nós não podemos esperar mais tempo. Eu tenho três questões ou três assuntos para colocar à vossa consideração. A primeira tem a ver com um pedido que foi formulado pelo Presidente da Assembleia na sequência de uma carta do líder parlamentar do CDS relativa à audição do Sr. Berardo. Esta carta foi, como disse, remetida pelo líder parlamentar. Eu não sei se o deputado João Almeida ou a deputada Cecília Meirelles querem rapidamente explicar o que é que está em causa para melhor compreensão de todos. Tem cópia, julgo eu, da carta convosco, mas não? Ainda não foi distribuída a cópia? Ah, já vai aí. Bom, a cópia está a ser distribuída. Deputada Cecília Meirelles, toma a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu acho que esta iniciativa se explica de uma forma muito, muito simples. O CDS entendeu que, como, e creio eu, essa opinião do CDS não será vista nem algo de divergente em relação a todos os outros partidos, entendeu que aquilo que se passou aqui na última sexta-feira foi grave. Foi grave a muitos títulos, este é apenas um deles, mas também do ponto de vista das consequências que devem ser retiradas. Mas entendemos que a nossa iniciativa não devia ser partidária. Foi por isso que o CDS entendeu não a tomar através de um requerimento a esta Comissão ou um requerimento à chanceler das ordens nacionais, coisa que também poderia ter feito enquanto partido. Nós entendemos que não devia ser uma iniciativa partidária, entendemos que devia ser uma iniciativa parlamentar. E porquê? Porque, de facto, da audição que houve aqui com o Sr. José Berardo, aquilo que pudemos ver e que eu acho que todo o país viu em relação à sua conduta, independentemente dos deveres desta Comissão de Inquérito e dos deveres da Caixa Geral de Depósitos e demais instituições quanto à cobrança de dívidas, das quais não abdicamos, nós entendemos que o Parlamento representa o país e representa o povo. E as instituições, se querem respeitar aqueles que representam, têm também que se dar ao respeito. E eu creio que foi isso que muitos cidadãos sentiram quando viram pela televisão aquilo que aqui se tinha passado. E acho também que num Estado, e sobretudo num Estado de direito democrático, as ordens e as ordens nacionais têm que ter um qualquer significado, que aliás é regulado pela lei. Se formos ler aquilo que diz a lei que regula a lei das ordens honoríficas portuguesas, podemos ler lá que são deveres do membro da ordem honorífica, estamos a falar de um senhor que recebeu uma comenda e uma grande cruz, defender e prestigiar Portugal em todas as circunstâncias, regular o seu procedimento público e privado pelos ditames da virtude e da honra, e ainda dignificar a sua ordem por todos os meios e em todas as circunstâncias. Nós entendemos que aquilo que se passou no Parlamento é uma clara violação destes deveres dos membros das ordens e, como tal, o Parlamento deve dar disso conhecimento ao Conselho das Ordens e à chanceler das Ordens Nacionais para que ela instaure o competente processo disciplinar, que é aquilo que diz a lei. Do nosso ponto de vista e do meu ponto de vista pessoal, Sr. Presidente, este procedimento devia ser do Parlamento e não de um partido, por isso é que endereçamos a carta ao Sr. Presidente da Assembleia da República, que procedeu como entendeu. E mais, acho que devia ser do Parlamento e devia ser célere. Depois de tudo o que se passou, parece-me que a pior imagem que o Parlamento pode dar de si próprio é estar agora, durante semanas, a discutir o que vai fazer. E, portanto, eu acho que uma atitude rápida e simples às vezes é melhor do que 10 debates à volta de um assunto que me parece que é absolutamente consensual. Creio que não haverá ninguém à volta desta mesa que não considere que o dever de defender e prestigiar Portugal em todas as circunstâncias e regular o seu procedimento pelos ditames da virtude e da honra foram claramente violados aqui nesta Comissão. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. O Sr. Presidente da Assembleia entendeu pedir um parecer ao Presidente da Comissão de Inquérito e eu naturalmente não emitirei, nem emitiria nenhum tipo de parecer sem ouvir a Comissão e, portanto, entendo que esse parecer deve ser da Comissão no seu todo. Daí eu ter pedido esta reunião, exatamente para que cada um dos grupos parlamentares possa dizer da sua justiça, avaliar e, o mais rapidamente possível, fazermos esse parecer, como foi aliás solicitado, para o Sr. Presidente da Assembleia da República. Tem a palavra o Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu comungo das razões que o CDS enunciou para requerer que a Assembleia da República notifique o Conselho das Ordens Honoríficas para o procedimento da retirada das condecorações ao Sr. José Beirardo. Aliás, a título pessoal, eu no sábado de manhã fiz uma publicação na minha página de Facebook a fazer um apelo público depois de ter consultado a lei do Conselho das Ordens Honoríficas. Este expediente que o Sr. Presidente da Assembleia da República encontrou de pedir um parecer ao Presidente da Comissão de Inquérito, do meu ponto de vista, não era o único caminho que o Sr. Presidente da Assembleia da República tinha para responder ao requerimento do CDS. Podia decidir pessoalmente, o Presidente da Assembleia, podia consultar a mesa da Assembleia para ter um respaldo mais alargado e não deixa de ser um pouco atípico pedir um parecer ao Presidente da Comissão de Inquérito. Na verdade, esta é uma pretensão do CDS, uma pretensão que não só é transversal a muitos deputados, mas certamente une a vontade de todos os grupos parlamentares. De modo que o que o Sr. Presidente da Comissão está aqui a fazer é ouvir os grupos parlamentares. Do nosso ponto de vista, devemos facultar ao Sr. Presidente da Assembleia não só o que foi a audição ao Sr. José Beirardo, mas também, provavelmente, o parecer de cada grupo parlamentar sobre a mesma audição, uma vez que ela, ainda bem que foi transmitida em direto e não se fez à vontade, não se cumpriu a pretensão do advogado do Sr. José Beirardo. Acho que essa decisão foi uma decisão muito ao encontro do interesse público e provou-se que houve interesse público nessa audição. A impressão pública que resultou dessa audição é uma revolta generalizada e um protesto generalizado e o parecer do grupo parlamentar do PS é esse, é de que o Sr. José Beirardo atuou de forma insolente, arrogante, irresponsável e provocadora às instituições democráticas do Estado de Direito e, como tal, deve merecer a maior reprovação, incluindo a do Conselho das Ordens Honoríficas. E, portanto, esta é a nossa posição, não deixando de renovar o nosso... a conclusão de que esta metodologia é um pouco atípica por parte do Sr. Presidente da Assembleia.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se mais intervenções. Deputado Paulo Sá, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente, quer à sugestão apresentada pelo CDS ao par, quer relativamente ao parecer que nos foi agora distribuído, ou proposta de parecer da Comissão, dizer que o PCP acompanha, porque sem ter que alongar muito, em considerando o que já foi dito aqui, a forma como o Sr. José Beirardo se portou nesta comissão e revelando um profundo desrespeito, diria até pela Assembleia da República, pela comissão e essencialmente pelos portugueses, que na verdade são as pessoas, são aqueles que lhe emprestaram o dinheiro que ele agora não quer pagar. Portanto, acompanhamos esta sugestão e entendemos que esta diligência deve ser feita junto do PAR e depois o PAR junto da chanceler das ordens honoríficas no sentido de ser considerada essa possibilidade. Mas queria fazer aqui também um ponto que me parece importante. O Sr. José Beirardo não existe sozinho e o que ele fez não o fez sozinho. Portanto, há aqui todo um contexto em que estas coisas surgiram e é exatamente este contexto que esta comissão de inquérito está a averiguar. E, portanto, entendemos que, sem discordar com o que foi feito e com o que deve ser feito, que não se pode transformar esta situação no alfa e no ômega desta comissão, como se os problemas da Caixa, naquele período, se devessem exclusivamente ao Sr. José Beirardo. E, portanto, a Comissão tem um âmbito de ação muito mais vasto do que deste caso, deve apurar tudo aquilo que se passou, em que, obviamente, esta é uma situação grave que merece a nossa atenção e tem merecido nesta Comissão o caso do José Berardo e das suas empresas. Mas a Comissão de Inquérito é mais do que isto, penso que todos concordarão. E, portanto, sem qualquer oposição e concordando com a proposta que é feita, gostava, não podia deixar de fazer esta chamada de atenção, que a Comissão de Inquérito é bem mais do que isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se a deputada Mariana Mortágua quer usar a palavra.
Sr. Presidente, de acordo que o Parlamento toma as diligências que devem ser tomadas para iniciar o processo de retirada da comenda ao Sr. Berardo. Na verdade, olho para trás e penso que não devíamos ter feito o mesmo com outras pessoas por aqui passaram, nomeadamente a Sra. Zena Albava, que também recebeu uma... Enfim, outros membros da família Espírito Santo. Há um conjunto de personalidades que têm estas altas ordens e que, entretanto, acabaram por cair em desgraça. Seja como for, o assunto do dia é o Sr. Berardo e, portanto, estamos completamente de acordo, tomemos as diligências necessárias. Ainda assim, há duas notas que eu também gostaria de fazer. A primeira já foi dita pelo deputado Paulo Sá. Nós não podemos correr o risco de transformar esta Comissão de Inquérito unicamente em João Berardo e de fazer desta Comissão de Inquérito um ato de punição por um problema que foi muito superior e muito maior. João Berardo é só a figura mais cêntrica desse processo, mas o processo é muito mais alargado e acho que temos de ter esse papel pedagógico de explicar que, certo, João Berardo enganou os bancos, certo, tinha estes créditos, mas alguém deu os créditos, alguém não geriu bem, alguém não acompanhou. A segunda nota que eu gostaria também de deixar, serve para o que servir, é para tentarmos, tanto quanto possível, explicar para que é que servem as comissões de inquérito. Porque um dos sentimentos que as pessoas têm quando ficam revoltadas contra casos como o do Berardo é: para que é que servem essas comissões então? Porque não os punem, não os prendem, não os julgam, para que é que servem? Bom, servem para que o país agora saiba o que é que se passou. E isso não é pouco. Inclusive serve para que nós possamos começar a perceber de quem é que é a Coleção Berardo e que destino é que o país vai dar à Coleção Berardo. E isso não se sabia antes e não era discutido, e foi graças à Comissão de Inquérito que se pôde descobrir o que é que estava a acontecer. E essa pedagogia sobre para que é que servem as comissões de inquérito, não são apenas sítios onde se dá pancada em pessoas que tomaram más decisões na sua vida, mas servem para expor o que se passou, para descobrir a verdade e para que as pessoas tenham acesso à verdade. Esse papel de destacar a transparência e o contributo que a Comissão de Inquérito dá para a transparência, eu acho que devemos tentar fazê-lo sob risco de, no momento mais útil desta Comissão de Inquérito, ser utilizado para se argumentar que as Comissões de Inquérito são inúteis. E isso acho que não podemos deixar que aconteça.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Deputado Duarte Marques, quer usar da palavra?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sendo confrontado com esta situação há pouco tempo, e pedindo desde já desculpa pelo PSD chegar atrasado a esta reunião, dizer, venho representar o PSD, tendo em conta que não era suposto estar nesta reunião, ainda cheguei bem a tempo, tendo em conta que vinha fazer a audição seguinte. E, portanto, dizer o seguinte. Em primeiro lugar, se o Sr. Presidente da Assembleia não tivesse feito este pedido, eu diria que esta Comissão não deveria tomar a iniciativa de se pronunciar sobre este assunto, era a minha posição. Tendo em conta que o Sr. Presidente perguntou e delegou nesta Comissão o seu parecer, parece-me que o parecer que o Sr. Presidente preparou, que aqui está nas nossas mãos, é moderado e é bastante correto face àquilo que é a nossa responsabilidade nessa matéria. Em terceiro ponto, isto até dá a ideia que estamos mais preocupados com a comenda do Sr. Berardo do que com o dinheiro que o Sr. Berardo deve ao BES, à Caixa Geral de Depósitos. Quarto ponto, a verdade é que há pessoas aqui envolvidas que, em nome do Estado, emprestaram este dinheiro e tomaram decisões. E esses são o nosso foco e é esse o objetivo da nossa Comissão. Quinto, como disse a deputada Mariana Mortágua, muito bem, houve outras pessoas que passaram por estas comissões para as quais se devia ter tido a mesma conduta, e não é responsabilidade desta Comissão. Não foi só o caso do Sr. Bava, mas há outros. E outros que aqui virão e que aqui estiveram, que também têm encomendas e tiveram muitas encomendas. E se calhar devíamos pensar se das pessoas que por aqui passaram e que por aqui passarão, que tiveram responsabilidades perante o Estado e que tomaram decisões, se calhar, apesar de não serem tão excêntricos ou terem dado menos nas vistas, foram muito mais responsáveis por esta situação e sobre esses nós não estamos a falar. E, portanto, em jeito de conclusão, o PSD não se opõe a esta resposta porque ela é pedida pelo PAR e nós temos que responder. Eu acho que dentro daquilo que é a nossa responsabilidade é bastante sucinta e equilibrada e preencherá com certeza os objetivos do Sr. Presidente da República. Muito obrigado.
Muito obrigado. O deputado João Paulo Correia pediu a palavra de novo.
Sim, Sr. Presidente, para sublinhar um aspecto que foi aflorado pela Sra. Deputada Mariana Mortágua, que tem sido desvalorizado e foi desvalorizado na audição ao Sr. José Berardo na passada sexta-feira, que tem a ver com o facto de foi o país pôde conhecer muito daquilo que foi a Operação Berardo, concessão de créditos por parte da Caixa e toda o enredo à volta dos incumprimentos, porque existe um inquérito parlamentar. E também estou certo que a pressão pública do inquérito parlamentar também deu frutos naquilo que foi a decisão da Caixa, do BCP e do Novo Banco para a ação conjunta, a ação executiva junto do Tribunal da Comarca de Lisboa para reclamar a dívida de cerca de 1.000 milhões de euros do Sr. José Berardo. E, portanto, acho que é fundamental essa pedagogia que nós devemos...
Senhores deputados, senhores,
já termina.
Senhores deputados, o deputado João Paulo Correia está a tentar dizer alguma coisa de importante. Deputada Cília Meireles.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostava de começar por dizer que não foi por acaso que o CDS mandou este requerimento para o PAR e não mandou diretamente, como poderíamos ter feito, à Sra. Chanceler das Ordens Nacionais, ou não apresentou aqui na Comissão de Inquérito. Não mandou diretamente à Sra. Chanceler das Ordens Nacionais, porque entendemos que isto devia ser uma posição conjunta e institucional do Parlamento e não uma posição partidária. E não o apresentou aqui na Comissão de Inquérito, precisamente porque eu acho que deve ser feita uma distinção entre aquilo que se passou e que suscita a indignação e que suscitou a nossa indignação e os objetivos desta Comissão de Inquérito. Porque certamente que esta Comissão de Inquérito tem que ir muito para além dos devedores da Caixa Geral de Depósitos, certamente. E certamente que os principais responsáveis estão na Caixa Geral de Depósitos, na administração da Caixa Geral de Depósitos e em quem tutelava a Caixa Geral de Depósitos. E também aí têm que ser apuradas responsabilidades e é sobretudo aí que têm que ser apuradas responsabilidades, sem dúvida nenhuma. Por isso mesmo é que nós não suscitamos este assunto aqui na Comissão de Inquérito. Foi o Sr. Presidente da Assembleia da República e eu gostava de lembrar que já depois de termos visto o Sr. Presidente da República a pronunciar-se, o Sr. Primeiro-Ministro a pronunciar-se aqui no Parlamento sobre o que se passou, do país inteiro ter visto o que se passou, o Sr. Presidente da Assembleia da República podia, de sua livre iniciativa, ter feito isto que o CDS lhe requereu. Porque não fez, nós entendemos requerer-lhe. Entendemos requerer a ele precisamente para ser uma posição institucional que não se confunda com os objetivos desta Comissão de Inquérito. Eu gostava só de lembrar isto. Poderemos fazer uma reflexão no Parlamento sobre a maneira como as condecorações e as distinções são dadas. Eu acho até que isso seria bastante sensato, sobre a maneira como são dadas e sobre quem as tem. Acho que seria bom que o Conselho das Ordens fizesse essa reflexão e que o Parlamento, na lei, também fizesse essa reflexão. Mas não é disso. Este episódio aconteceu, acho que dizermos a todo o país, não vamos fazer nada porque temos é que fazer uma grande reflexão sobre tudo isto, parece-me pouco eficaz. Depois, gostava também de dizer, porque tenho ouvido isso O nosso principal, o que mais nos interessa é a cobrança da dívida, sem dúvida nenhuma que o que mais nos interessa é a cobrança da dívida. E é por isso mesmo, suponho eu, que todos nós continuamos a trabalhar, a pedir documentos e a pedir testemunhos, precisamente para percebermos o que é que a Caixa Geral de Depósitos fez no sentido de cobrar a dívida. Agora, senhor, nós não temos que escolher entre uma coisa e outra. Pode-se fazer as duas ao mesmo tempo e uma não tira a outra. Pelo contrário, até acho que as duas funcionam bem em conjunto. E, portanto, senhor Presidente, se aquilo que entende de resposta é esta, por nós não vejo nenhum problema. Eu tiraria-o eventualmente. Eu diria que as declarações do Sr. José Brardo nesta comissão podem, a conduta e a natureza podem ser consideradas matéria relevante. Eventualmente, eu acho que manifestamente são relevantes. Eu acho é que este assunto deve ser resolvido da forma mais célere e mais sem adereços e com uma tomada de atitude possível. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu tomei a liberdade, não expliquei, de fazer essa proposta de resposta para que fosse discutida e exatamente com essa preocupação de sermos o mais céleres e o mais eficientes. Eu gostaria de vos transmitir esta ideia. Ontem à tarde, no início da audição, fui bombardeado com vários contactos jornalistas sobre esta matéria. Eu não sabia de nada, ainda não tinha recebido a resposta ou o pedido de parecer do Sr. Presidente da Assembleia da República, mas já toda a gente sabia que este pedido tinha sido pedido... Não, que o Presidente mandou dizer que tinha pedido ao Presidente da Comissão Parlamentar. E, portanto, a iniciativa que eu tomei foi de rapidamente analisar esta situação, sabendo, como todos sabemos, que vai haver uma reunião amanhã do Conselho das Ordens, que era importante nós darmos uma resposta adequada para que não ficássemos nós com o ónus de não termos municiado o Sr. Presidente da Assembleia para não haver uma resposta. E com a preocupação de que, sendo este um tema, enfim, na espuma mediática, que era importante que nós não assobiássemos para o lado. E, portanto, a minha preocupação é responder ao Sr. Presidente da forma mais rápida e do modo mais simples, na medida em que os procedimentos que houver a tomar por parte da chanceler serão da responsabilidade dela. O que nós podemos fornecer é, enfim, a cópia da gravação para que seja analisada. E, portanto, se concordarem com esta proposta, com as alterações que entenderem aportar, e eu não tenho nada contra a sugestão que a deputada Cília Meireles fez relativamente ao eventualmente e a outras correções, se assim o concordarem, esta será uma resposta do Presidente da Comissão Parlamentar, que foi ele que foi pedido o parecer, mas com o apoio dos grupos parlamentares. E, portanto, resolveremos o problema, a resposta será dada, e não é por nossa causa que a Assembleia da República deixa de tomar uma posição sobre esta matéria. Quanto ao resto, estamos inteiramente de acordo sobre o objeto e o alvo desta Comissão de Inquérito, sobre a necessidade de fazer pedagogia explicando daquilo que fazemos e somos capazes de fazer. Portanto, estamos todos de acordo. Se assim concordarem, tratarei de enviar ainda durante a tarde ao Sr. Presidente da Assembleia este parecer, para que ele dê seguimento ao processo. Posso considerar...
Da nossa parte, de acordo.
Sim. Ok. Bom. Muito obrigado. Assim farei, então. Uma segunda questão tem a ver com as audições. Eu tinha uma informação até hoje de manhã de que o Dr. Almerindo Marques estaria à vontade de vir à Comissão. No contacto foi hoje feito ao final da manhã, comprovamos que ele está num estado muito debilitado, não só por causa do problema de diabetes, que é antigo, mas porque tem Parkinson, e portanto ele não está em condições de vir aqui. A minha proposta, enfim, a conversa foi feita telefonicamente com ele nem pôde responder a todas as questões. Se assim o entenderem, fica dispensado com a possibilidade de eventualmente colocarmos uma pergunta ou outra, se assim o entenderem e se o quiserem, por escrito, e, portanto, dispensá-lo-íamos por razões de saúde. E a segunda questão tem a ver com novas audições. Há uma proposta, um requerimento para audição do Dr. Filipe Pinhal por parte do PSD. Vamos ter que tomar uma decisão, não sei se hoje, mas relativamente a outras eventuais audições, já não temos muito espaço nem muito tempo. Nós temos na próxima semana, na semana seguinte, agendados o Sr. Matos Gil, Tomás Correia, Vítor Fernandes, Francisco Bandeira e Norberto Rosa. e, portanto, poderíamos, no início da semana 28, fazer uma nova reunião de mesa e coordenadores. Não só, podemos já aprovar hoje o Filipe Pinhal, se assim o entenderam, entre o entendimento que houver, mas se houver outros ajustamentos a fazer para podermos fechar depois o calendário até ao final. Eu tomarei a liberdade de contactar o Sr. Engenheiro José Sócrates para, pessoalmente, para que ele não se queixe que o Parlamento não lhe dá, não faz pessoalmente e não manda aos serviços, perguntar-lhe se ele quer responder por escrito ou se quer vir presencialmente. Sim. Mas, portanto, se concordarem com esta metodologia de validarmos já as 5 audições da semana de 28 e depois termos uma reunião no início da semana de 28, no dia 28, para validarmos o resto, muito bem. Se quiserem já discutir mais alguma coisa, façam favor. Sra. Deputada Mariana Bortaco.
Eu estou de acordo com tudo. Tenho aqui uma questão que acho que nós devemos colocar. Nós não temos insistido nas últimas audições para ver como é que estas corriam, para saber se valia ou não valia a pena insistir com a presença de José Sócrates na Comissão. Eu acho que a audição de hoje revelou um dos problemas dessa vinda, que é tudo aquilo que nos interessa é Marquês e, portanto, não vai ter resposta. Tudo o resto não nos interessa e tem muitas respostas. E, portanto, nós não conseguimos controlar minimamente o rumo destas audições, porque quem está a depor foge para o processo quando lhe dá jeito e não foge quando não lhe dá jeito. Nestas circunstâncias, e tendo a experiência do que aconteceu no Grupo Lena, eu própria que fui das pessoas que mais insistiu para a vinda de José Sócrates, penso se não será melhor e não protegerá mais a Comissão se não o chamarmos presencialmente e enviarmos questões por escrito. Acho que temos que enviar questões por escrito. É difícil não fazer, é difícil justificar porque é que não é feito, mas tenho dúvidas sobre a eficácia da Comissão de Inquérito depois de ter visto. E se esta foi a estratégia do Sr. Barroca, será certamente a estratégia dos Sócrates.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Competirá aos diferentes grupos parlamentares, enfim, equacionar essa questão. Mas pediu a palavra ao Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre as questões que colocou, dar a anuência que o Dr. Almerindo Marques seja dispensado, e poderemos entre nós fechar uma data, até pode ser o mesmo dia 28, para eventuais questões por escrito chegarmos à mesa, para a mesa as poder remeter ao Dr. Almerindo Marques. Portanto, faz seja 28, como 29 ou 30, é sugerir uma data para depois não ficar a abogurar. Em relação ao Dr. Filipe Pinhal, Sr. Presidente, se tivéssemos as condições de aprovar, ficava já aprovada, era mais uma a acrescentar à nossa lista. Até agora foi a única que suplementar, vamos dizer assim, ao grupo que estava previamente acordado, o que não significa que e não possa surgir mais alguma, ou sentirmos a necessidade de chamar alguém que já cá esteve. Mas, se pudesse ficar, ficava desde já, para depois, Sr. Presidente, calendarizar. Dar o ok às 5 que estão previstas para essa semana e, finalmente, dizer que o Dr. José Sócrates tem a prerrogativa como ex-primeiro-ministro de querendo depor. Ainda não foi. Não, eu, por nós, quer dizer, não fomos nós que solicitámos de início. Foi o Bloco. Mas mantemos o interesse nessa audição, ficando depois o engenheiro José Sócrates com essa prerrogativa. Mesmo sendo o caso Marquês, nada, não sei, mesmo com algumas dessas perguntas ele possa remeter-se para a Segredo de Justiça, não significa que ele próprio não queira falar sobre o assunto. É um direito que tem de não falar, o que não significa que não queira falar. Isso caberá a ele mais do que qualquer um de nós, e só pessoalmente, é só ele é que saberá se quer invocar essa questão para porventura não responder a questões ou não. Portanto, Sr. Presidente, eu acho que por nós mantínhamos a audição. Sem...
Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida.
Sr. Presidente, é a propósito do que o Sr. Presidente partilhou connosco referente ao Dr. Almerindo Marques, por uma questão que nós aqui falámos e que concluímos, mas que se calhar convinha também fazer uma diligência do género, que tem a ver com o Dr. Maldonado Gonelha, porque é evidente de várias audições que o Dr. Maldonado Gonelha teve um papel relevante em várias operações que têm aqui sido abundantemente analisado. Qual é a questão? Obviamente que se houver um impedimento de saúde, como se tem, como nos foi informado, isso será respeitado. Agora, será pouco compreensível que, havendo toda esta informação, que a Comissão não faça oficialmente um contacto e para uma putativa audição e depois, Sr. Presidente, tal como fez para o Dr. Almerindo Marques, fará essa avaliação e partilhará connosco da possibilidade ou não de ouvirmos o Dr. Maldonado Gonelha presencialmente ou, eventualmente, podemos colocar perguntas por escrito, caso não seja possível ouvi-lo presencialmente.
Obrigado, Sr. Deputado. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Várias questões. A primeira, relativamente à proposta do Grupo Parlamentar do PSD, tendo em conta a justificação para o pedido, que é uma questão pontual, específica, que querem colocar ao Dr. Filipe Pinhal relativamente às declarações feitas aqui pelo Berardo, eu pergunto se não se poderia fazer por escrito esta audição, tendo em conta que é uma coisa muito restrita, muito específica, talvez pudesse ser por escrito, mas ficará à consideração da Comissão. O PSE já fez ali uns, mas poderá ponderar esta questão, se não se conseguirá atingir o mesmo objetivo, o mesmo efeito, colocando as questões por escrito. Uma segunda questão, hoje na audição com Joaquim Barroca, a certa altura, relativamente a um conjunto de questões que ele não estava a responder, o Grupo Parlamentar do PCP perguntou-lhe quem é que dentro do grupo poderia responder àquelas questões. E ele referiu o nome de
Joaquim Paulo
da Conceição. Nós gostaríamos que se pudesse ouvir por escrito este senhor, não presencialmente, mas por escrito, Joaquim Paulo da Conceição. Presidente do Conselho Executivo do Grupo Lena. Isto... Paulo Fernandes.
Peço desculpa, CFO é o Paulo Fernandes, o presidente atual é que é esse senhor.
Paulo Fernandes.
Responsável financeiro.
Quando questionado quem é que poderia responder sobre aquelas matérias que ele não estava a responder, ele indicou o seu Paulo Fernandes. E, portanto, nós gostaríamos de que ele fosse ouvido, mas por escrito. Ou seja, que lhe pudéssemos colocar as questões que Joaquim Barroca hoje de manhã disse não conseguir responder e que este senhor eventualmente saberia como responder. Portanto, que se considerasse a audição por escrito de Paulo Fernandes. Relativamente, para fechar, às audições que temos previstas, eu pedia, Sr. Presidente, se podia fazer o apanhado daquilo que está previsto até ao final da comissão, tendo já em conta todos os pedidos dos grupos parlamentares, para mesmo que não fechemos as datas específicas das últimas, ficarmos a saber exatamente o que é que falta fazer.
Eu posso fazer uma leitura, eu passo já a palavra ao deputado Duarte Marques. Nós temos previsto para a semana de 28, Matos Gil, Tomás Correia, Vítor Fernandes, Francisco Pandeira, Norberto Rosa. Depois temos Jorge Tomé, Celeste Cardona, Rodolfo Labrador, Filipe Pinhal, Armando Vara, Teixeira dos Santos e José Sócrates. É a listagem que eu tenho comigo. Mas eu vou fazer melhor, vou pegar, fazer uma lista, mandar fazer uma cópia, entregar-lhe pessoalmente, será muito mais prático e muito mais eficaz. Deputado Duarte Marques.
Sr. Presidente, eu não pedi a palavra por este tema, mas já agora aproveito para responder em nome do PSD à proposta do PCP. O PSD não abdica de ouvir Filipe Pinhal presencialmente. Eu pedi a palavra por outra razão, até por uma questão de para ficar em ata. Na Comissão de Inquérito às Rendas Excessivas, às PPPs, o Dr. Almerindo Marques veio a esta Comissão, e eu gostava só que isto ficasse registado, porque pode haver uma repetição de uma eventual situação igual a esta. Na altura, o Presidente da Comissão era o deputado António Filipe, e eu vi o Dr. Almerindo Marques lá fora, numas condições físicas que me levaram a ir ter com o Presidente da Comissão e dizer ao Sr. Presidente, o Dr. Almerindo Marques não está em condições de vir aqui falar connosco. e acho que o devíamos dispensar. O António Filipe foi lá fora, percebeu o mesmo, toda a gente concordou, o deputado do PS também concordou, e quando lhe propusemos abdicar da audição, ele não quis. Depois dele se sentar aí nesse lugar, parecia um lobo. Estava completamente cheio de vida e de vitalidade, e nós até ficámos a como é que isto é possível. Não sei se houve um contacto direto ou não com ele, mas houve uma vez que nos enganámos, ele queria falar, falou, e se falou, teve aqui várias horas, em grande forma, quando todos achávamos que o senhor estava muito doente e muito mal. Só quero deixar isto por uma questão de consciência, porque pode voltar a acontecer o mesmo.
Sr. Deputado, a Comissão Parlamentar das PPPs foi em 2012, não? Se me bem me lembro, 2012. Eu confirmo que, a não ser que haja um fingimento tão grande, que, mas, enfim, sim. A conversa foi feita com o próprio e a percepção que existe, enfim, é essa. Todos nos podemos enganar, mas a percepção é essa. Não sei se há mais questões relativamente à questão a este problema dos agendamentos. Eu, se bem percebi, não há ninguém prescinde de ninguém. O Bloco prescindiria do engenheiro Sócrates, mas o PSD diz que não. Deputada, é melhor usar o microfone.
Mas eu uso, não tem mal. A comissão de inquérito serve para descobrir a verdade ou para confrontar pessoas. Não serve para dar palco, sobretudo se nós não tivermos instrumentos para confrontar. Eu não me chatei a dar palco a José Sócrates, que eu tenho instrumentos para o poder confrontar. Se cada vez que eu confronto com uma coisa que eu sei que aconteceu, ele diz, isso é processo marquês, eu não falo, e depois só fala o que quer, isso é convocarmos uma audição para dar palco a quem não vai responder. E eu estava na dúvida sobre qual ia ser a estratégia, depois da audição do Grupo Lena, do Sr. Barroca, percebi qual é a estratégia. E, portanto, como eu sou um ser de expectativas racionais adaptativas, estou a adaptar as minhas expectativas. E estou a perguntar se será inteligente mantermos esta audição ou inteligentemente recuar, e eu próprio assumo isso, perante aquilo que vimos hoje.
Muito obrigado. A proposta, acho que talvez seja melhor assim. Claro. Nós aprovamos as audições da semana de 28, às 5. No dia 28, marco uma nova reunião de mesa e coordenadores para afinarmos o resto das audições. Uma última questão tem a ver com pedidos de informação. Duas notas importantes, eu peço a vossa atenção para estas notas, porque são do interesse de todos, são do interesse de todos. Primeira nota, foram feitos vários pedidos ao Sr. Berardo durante a audição. Eu, por uma questão de rigor, pedi aos grupos parlamentares que pusessem por escrito esses pedidos. O CDS já o fez e eu não tenho mais nenhuma formalização de pedidos. Vamos avançar com os do CDS, admitindo que lá está tudo aquilo que foi pedido. A questão é muito simples. Se não houver rigor no pedido, seremos de novo, enfim, fintados pelos procedimentos e expedientes habituais. E, portanto, temos que ser muito rigorosos nos pedidos que vamos fazer. Segunda questão. Há uma informação que eu quero transmitir a todos os grupos parlamentares. O CDS tinha pedido ao Ministério da Cultura um conjunto de informação relevante relativamente à troca de correspondência com o Sr. Berardo. A informação é muita e vai ser disponibilizada para consulta direta, para uma primeira consulta direta no Ministério da Cultura. O CDS já agendou com o Ministério da Cultura para poder ver, ter uma primeira análise, uma primeira abordagem a essa informação. E depois, em função da apreciação e da avaliação que for feita, será reproduzida aquela que é necessária. Eu quero transmitir esta informação aos restantes grupos parlamentares. Se tiverem interesse nessa informação, podem adotar um procedimento idêntico. Este procedimento foi adotado por uma razão muito prática, é que o tempo que levaria a reproduzir todos aqueles documentos seria prejudicial para os trabalhos e, portanto, eu acho que este compromisso que foi aceito pelo CDS é razoável. A minha única questão é se algum grupo parlamentar mais quiser ir consultar essa informação, basta dar conhecimento disso aos serviços que tratarão de o resolver. E, portanto, há aqui outras questões, mas ficarão para a próxima reunião, que não são tão urgentes. Fica, então, encerrada esta reunião. Como? 3 minutos antes de começarmos.